E o coelho, hein?
O que que tem, coelho?
Uai, hoje ele veio me perguntar o que que tá acontecendo.
Você não falou nada, né, Isabel?
Não, mas ele tá muito desconfiado. E você sabe bem como ele é, né?
Ah, eu sei. Ele também tem me perguntado. Ele me viu naquele dia no estacionamento, né? Mas por enquanto só a gente sabe das viagens da Angelina, Isabel. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, você já me disse isso mil vezes. E aqui, falando na Angelina, ela já deu algum sinal?
Ainda não.
Hoje é Guerra do Paraguai, né?
É. Quer dizer, guerra, não exatamente, né? Não posso mandá-la pro meio do tiroteio, né? A guerra foi de 1864 a 70, mas ela vai viajar ali para 1867, no meio do caminho, que é quando o Senado abriu uma CPI para investigar o que o governo brasileiro estava fazendo na guerra, os gastos e tal. Nem chamava CPI ainda, né? Mas é tipo a origem das CPIs, sabe? É um dos momentos importantes aí nesses 200 anos do Senado brasileiro.
E de lá ela vai para outras CPIs?
Não sei ainda, quero ver isso com ela, mas eu acho que seria uma boa.
Então o máximo de guerra que ela vai ver é um senador debatendo com o outro, né?
É, espero, né? Ó, chegou. Deixa eu só pegar o café aqui pra gente, aí eu boto pra gente ouvir.
Toca logo isso, eu tô ansiosa.
Calma, você se acostuma. Eu já tô tranquilo. Angelina tá bem tranquilo também, você vai ver. Bora escutar então? Que isso, gente? Onde é que ela tá? Que áudio é esse?
Aníbal do céu. Desgraçado, me tira daqui. Cara, tu me mandou pro meio do tumulto. Eu tô aqui no meio da mata. Calma aí. Misericórdia, não tô acreditando, Aníbal. Que botão tu apertou? Pelo que eu tô vendo, eu acho que eu caí na batalha de Cerro Corá. O camarada que acabou de passar aqui perto, eu tenho quase certeza que é Solano Lopes, o ditador do Paraguai. O pessoal do exército brasileiro passou correndo atrás dele na mata. Aníbal, se é isso mesmo, eu tô em 1870. O combinado era 3 anos antes, 1867, lá no Senado. Cara, aperta esse botão direito aí. Deixa eu me esconder aqui atrás da árvore. Pera aí.
Aníbal, eu não tô acreditando.
Pô, não é possível. Como é que deu errado? Por que ela foi cair nessa batalha? Deixa eu ver aqui, peraí.
E essa batalha que a Angelina te falou?
Provavelmente é a Batalha de Cerro Corá. Foi a última batalha da Guerra do Paraguai. O exército dele já tava ali meio caindo pelas tabelas, já estavam convocando idoso, criança. Aí o Brasil fez essa última investida para pegar o Solano Lopes, o presidente, o ditador. Ele não quis se render, foi atacado com uma lança. Aí ele fugiu para dentro da mata e os brasileiros acharam ele e mataram.
Lança? Igual aquela no fim do áudio da Angelina? Será que ela tá bem?
Deixa eu tentar tirar ela dali. Era para ter caído 3 anos antes, em 1867. Deixa eu me concentrar aqui, Isabel. Enquanto isso, vai adiantando lá a gravação das vinhetas, pode ser?
Não, calma aí, ué, e a Angelina?
Vai lá, Isabel, eu vou resolver aqui.
Tá bom.
Tá, vamos lá, 1867.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário. Se Angelina conseguir fugir das lanças, né?
Por mais que os poderes públicos procurem dissimular a gravidade das circunstâncias atuais e atravessar este doloroso período fazendo passar por um período normal, todo mundo descobre que é da guerra que derivam todas as consequências desastrosas que o país está sentindo.
Eu não Olá, posso ouvintes, olhar pra podem acreditar, eu escapei do campo de batalha, agora eu estou no lugar certo e no tempo certo. Palácio Conde dos Arcos, sede do Senado, 1867. Os senadores estão cogitando criar uma comissão de inquérito para investigar as ações do governo na Guerra do Paraguai.
Além do tributo de sangue, veio o tributo da fortuna pública, veio o tributo dos impostos, veio uma despesa excessiva, veio a necessidade de empréstimos. Em suma, veio toda esta corja hedionda de males que hoje mete medo ao povo brasileiro.
Esse que falou agora é o senador Silveira da Mota, de Goiás. Foi ele que apresentou a proposta da comissão. Só que um dos senadores é o Marquês de Paranaguá, do Piauí, que também é o ministro da guerra. Óbvio que ele é contra. E é ele que vai falar agora, ó.
Quando a guerra do Uruguai acabou, o Brasil contava com 10.857 homens, fora a força naval. Foi com esse número que nos surpreendeu a guerra do Paraguai. Fez-se um apelo ao país e vieram então essas legiões de voluntários que o estremecido amor da pátria fez marchar de todos os ângulos do império.
Então começamos a campanha com 10 mil e tantos homens. Vossa Excelência, confirma isso, por favor?
É o que presumo.
Não, Vossa Excelência não pode presumir. É ministro, tem que saber.
Pois bem, respondo com os mapas e os documentos oficiais que tem. Eu não venho ao Senado para fazer um romance, não.
É verdade, mas não pode fazer presunções.
Acredito que posso contar com a benevolência do nobre senador.
Sem dúvida, sem dúvida.
Eu não peço a sua complacência. Eu quero mesmo é ser julgado com severidade, esperando justiça. O que não exclui certa benevolência.
Bom, eles vão ficar nesse papo aí, então deixa eu sair um pouquinho para explicar melhor o que está acontecendo. Olha, se você ainda não se tocou das datas, a gente está no segundo reinado, que começa em 1840 com a maioridade de Dom Pedro II e vai até a proclamação da República em 1889. A gente está em 1867, no meio da Guerra do Paraguai. Essa tentativa de instaurar uma espécie de CPI é uma briga política entre os liberais que estão no poder e os conservadores que estão na oposição. E o governo gastou, viu? Em pouco mais de 5 anos de guerra, os gastos passaram dos 600 mil contos de réis, o que dá mais ou menos 11 vezes o valor do orçamento anual. Ou seja, praticamente não investiu em mais nada além da guerra. Pelo que eu estou vendo, quem está na tribuna agora é o senador Barão de Cotegipe da Bahia, que é outro entusiasta da abertura da comissão.
O Senado não percebe a razão de semelhantes fatos? Se não houver muita rigidez na economia dos dinheiros públicos, a guerra não se acaba. São tais os interesses enraizados que, enquanto o Brasil puder despender um vintém, a guerra não tem fim.
Hei de me opor a esta indicação. Hei de votar contra, se Deus quiser, porque a julgo inoportuna.
Esse aí é o Marquês de Jequitinhonha, também da Bahia. Ele é governista e contra a comissão.
Todo esse inquérito deve ser feito depois que as nossas circunstâncias melhorarem. Não é agora que haveremos de tomar conhecimento de um negócio dessa ordem.
Pois é, gente, esse argumento aí do Marquês é o que vai acabar prevalecendo. Deixa eu sair de novo para contar para vocês como é que essa história terminou. Pronto, como eu vim do futuro, eu já posso dizer que esse debate aqui no Senado só vai durar mais alguns dias. Dos 50 senadores, 39 vão votar contra essa investigação. Até por isso, nunca se comprovou nenhum grande caso de corrupção ou de desperdício de dinheiro público durante a Guerra do Paraguai. Da Rádio Senado, direto de 1867 para 2024. Até a próxima! Ô, Aníbal, olha só, depois dessa roubada de me jogar lá no meio da guerra, me dá um tempo, tá? Se você quiser falar das outras CPIs, você grava por aí mesmo.
Setembro de 1956. Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais, Juscelino Kubitschek, com uma fé inquebrantável e uma confiança sem limite, lança os olhos sobre o amanhã do seu país. Caminhões vão levando ou trazendo material de construção. A mística de Brasília contamina o país, de onde caravanas de candangos marcham para o Planalto Central.
Você consegue imaginar quanto cimento foi usado de 1956 até 1960 para construir Brasília? pouco antes disso, em 1952, o cimento foi o tema da primeira comissão parlamentar de inquérito com poder real de investigação. A CPI do cimento, proposta pelo senador Mozart Lago, do Rio de Janeiro, investigou por que é que estava em falta um produto tão fundamental para o progresso do Brasil. Depois da CPI, o Senado e a Câmara aprovaram projetos de incentivo à indústria, incluindo isenção de impostos para a criação de novas fábricas. Em 1953, a primeira CPI que de fato ganhou destaque no noticiário e inclusive abalou o governo de Getúlio Vargas foi a CPI do jornal Última Hora. Os parlamentares investigaram um suposto favorecimento de Getúlio ao seu aliado Samuel Weiner, jornalista e dono do periódico, com direito a repasses ilegais do Banco do Brasil. Durante 5 meses, o país foi mobilizado pelos depoimentos das testemunhas e pelos embates no plenário entre governistas e oposicionistas. A partir de 1967, o Senado e a Câmara começaram a instalar CPIs mistas. A primeira delas, pedida pelo senador Nelson Carneiro em 77, se debruçou sobre a desigualdade de gênero e debateu a situação da mulher brasileira em todas as esferas da sociedade, incluindo o mercado de trabalho e a própria política. Com a Constituição de 1988, as CPIs ficaram ainda mais efetivas e ganharam esse formato que a gente conhece hoje, com autoridade para pedir quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. As conclusões dos inquéritos passaram a ser enviadas ao Ministério Público e os infratores podiam ser processados civil e criminalmente. Em 1992...
Minhas senhoras, meus senhores, durante todo o período de trabalho da CPI, me impus um silêncio doloroso sobre as matérias ali analisadas.
A CPI mista confirmou a existência de um esquema no governo do presidente Fernando Collor de Mello com o tesoureiro Paulo César Farias, o PC Farias, agindo como testa de ferro. Tudo a partir das denúncias feitas pelo irmão do presidente, Pedro Collor, que também prestou depoimento no plenário.
Eu almocei com o senhor Paulo César Farias e com o senhor Cláudio Vieira na casa do primeiro. Não me recordo exatamente a data, mas foi agora, no início do ano.
A CPI catalisou todo o processo que levou ao impeachment de Collor poucos meses depois. Outras CPIs ao longo da história também se debruçaram sobre o tema do desvio de verbas públicas. Foi o caso da CPI dos Anões do Orçamento, em 1993, que colocou no holofote 7 deputados da Comissão de Orçamento envolvidos num escândalo de manipulação de emendas. Foi a primeira vez que os parlamentares investigaram os seus próprios colegas. Dos exemplos mais recentes, a que mais mobilizou o país foi a CPI da Covid-19, em 2021, para apurar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia do coronavírus.
Essa CPI não foi aberta com o intuito de investigar possíveis crimes de corrupção contra a administração pública. Mas, lamentavelmente, nós chegamos a essa fase.
Essa é a senadora Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul.
Negacionismo no atraso de compra de vacinas que levou à morte centenas de milhares de brasileiros.
Os parlamentares ouviram depoimentos, apontaram infrações e pediram 80 indiciamentos, entre eles o do então presidente da República, Jair Bolsonaro, e de ministros de Estado.
Oi, Aníbal. Ó, eu já comi, tô mais tranquila, consegui arrumar um lugarzinho pra dormir. Agora me diz aí pra eu me preparar, tá? Qual vai ser a próxima escala?
Oi, Angelina. Bom, você sabe que depois da Guerra do Paraguai, o que começou a ferver por aí foi o movimento abolicionista, né? Então agora você vai pra um ano muito importante na história do Brasil, 1888, o ano da abolição. Beleza? Depois eu te explico direitinho o roteiro da viagem.
Tá, mas vê se aperta o botão direito aí pra não me botar de novo nesse perrengue que foi a Guerra do Paraguai. Faz teu trabalho aí, né? E vamos nessa, hein? Tchau, beijo.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário.
Se esses dois pararem de brigar, né?
Esse foi o terceiro dos 15 episódios de Senado 200, um podcast da Rádio Senado dentro das comemorações do bicentenário de criação do Senado brasileiro. A realização é da produtora Escuta Aqui. Os personagens são interpretados por Angelina Nunes, Rodrigo Alves, Clara Costa e Gabriel Guimarães. alguns discursos de parlamentares foram encenados a partir das transcrições verdadeiras nos registros do Senado. As vozes nesse episódio são de Ítalo Schuri, Renan Moraes, Biagio Talento e Ed Carlos Almeida. As vozes de Pedro Collor e Simone Tebet são áudios originais das CPIs, e você também ouviu registros do Memorial JK e do pronunciamento de Fernando Collor na televisão. Coordenação e roteiros, Rodrigo Alves. Edição e sonorização, Clara Costa. Assistência de edição e orientação de elenco, Giovanna Orsini. Trilha sonora original, Gabriel Falcão. Produção, Jamile Boulet. E pesquisa, Danilo Marques. Você pode explorar esse e outros conteúdos no site da Rádio Senado, em senado.leg.br/rádio, ou na plataforma de áudio da sua preferência. Até o próximo episódio!